aí cabe ao marketing. Agora, se você for consultar um marqueteiro, será que aquela forma como foi encaminhado era o suficiente? Se eu fosse marqueteiro, eu pediria ainda uma proposta mais radical, mais ousada do que aquela que foi colocada pelo governo, a partir, inclusive, de uma articulação do presidente da Câmara aqui da Paraíba. Então, isso daí vai impactar quantas pessoas? Como é que eu vou utilizar isso? São essas questões que precisam ser ponderadas na hora de você fazer o processo de construção do marketing.
Me chama a atenção, aqui na Paraíba, da última eleição municipal de 2024, as oposições venceram apenas em 25 municípios e desses 5, apenas 5 prefeitos perderam a reeleição, mostrando a força do municipalismo, a força de quem está com a caneta, um estado que tem muita dependência do poder público. E aí eu vou chegar lá na minha pergunta. Quando você tem um estado como a Paraíba, que você tem uma dependência muito forte do poder público municipal e do poder público estadual, como é que o marketing consegue chegar na cabeça dessas pessoas no convencimento? Diferente de outros estados, como o Eixo Rio, São Paulo, que você tem lá a figura de apresentadores, de comunicadores, de quem é digital influencer, essas pessoas conseguem chegar e vencer eleições. Quando você olha para o Nordeste, esse número reduz muito em razão da força do poder da caneta. Como é que o marketing consegue chegar no convencimento num estado como a Paraíba que há essa dependência?
São duas questões que você colocou aí. Primeiro é a questão da dependência estatal, que isso, de alguma maneira, impacta, né, nas relações, todas elas. Né? Uma empresa tem dependência estatal, a população tem dependência estatal. Né? Então, quanto maior a presença e a necessidade de atuação do Estado, ele terá mais peso em tudo, não só na política, não só nos processos eleitorais. Em relação ao marketing, ele precisa também ter alguém predisposto a ousar neste marketing. Porque, por exemplo, você fala aqui da Paraíba. A Paraíba tem uma série de questões que poderiam ser melhor exploradas. Mas o político também precisa ter coragem para isso. Porque você cria algumas, vamos dizer assim, verdades inquestionáveis, até pelos opositores. Exemplo. Vamos aqui falar. A Paraíba tem uma situação fiscal do ponto de vista de indicadores macroeconômicos que parecem muito boas, não é isso?
Equilibrada, né?
Equilibrada, não é? Você conhece algum político que tenha coragem de atacar isso por outro prisma?
Não.
Aqui no estado
e
da Paraíba?
Se entrar nessa vibe aí, ele dança, viu?
Ele dança, vírgula.
Não?
Não. É dependendo de como ele apresenta.
Ah.
Porque como é que você pode ter um estado com indicadores fiscais tão bons e tem a pior renda média do Brasil? Aí o marketing tem que saber explorar. Eu lhe diria que existem muitas contradições dentro de um número que pode ser explorado. É, se a gente for buscar aqui na história, né? Vocês lembram daquela grande economista brasileira, que ela tinha até um ar folclórico?
A Zélia?
Não, a Conceição Tavares.
Conceição Tavares.
Que dizia que PIB não enche bucho. E PIB não enche bucho. Como indicador fiscal também não enche bucho. Então você precisa ter um candidato que tenha coragem de confrontar, porque muitas vezes o candidato também pensa de maneira conservadora. E ele absorve conceitos que muitas vezes é o conceito que ele precisaria enfrentar. Então nem sempre o marketing vai ter condições de exercer o caminho e a abordagem que ele gostaria, certo? É isso que precisa ser. E também tem outra questão: nem sempre o político tem autoridade para fazer esse questionamento, porque para ele fazer o questionamento ele precisa ter práticas que lhe dê sustentação. Não dá para você chegar aqui e defender se é contra ou a favor a escala 6x1 se a sua prática não aponta para isso. E isso tem acontecido na Paraíba e em muitos estados do Brasil de maneira muito recorrente. Se você for buscar as últimas eleições, quais foram os grandes enfrentamentos de ideias que se teve? Se você chegar para essa eleição que nós estamos vivenciando hoje, eu desafio vocês aqui a me dizerem um grande ponto de enfrentamento entre os principais candidatos. Existe? Qual é a grande divergência ideológica ou de ideias para a Paraíba que eles têm? Então fica muito difícil, porque aí você cria um campo cinzento onde não aparecem muitas luzes. E os candidatos precisam ter clareza disso. Se eles não tiverem clareza que em algum momento eles precisam ter diferenciação de conteúdo para que o marketing possa trabalhar, você fica só com forma, você fica só com firula, fica só com brincadeira, com postezinho, com besteirinha, né? com coisas que são, no final das contas, insignificantes para a própria população. mas se o candidato não tiver nem credibilidade, nem conteúdo para produzir esse enfrentamento, não tem marketing que dê jeito. Você vai ter uma eleição basicamente protocolar, com todo mundo fazendo material bonito, porque é fácil fazer material bonito. Se você tiver condições financeiras, é mais fácil ainda, né? Hoje em dia, com as condições tecnológicas que estão disponíveis para todo mundo, ficou ainda mais fácil se produzir um bom material, né, com uma roupagem bonita. Mas e aí? Eu pergunto, entre Cícero e Lucas, qual seria a grande divergência? Vocês, nós estamos há poucos meses, né, da eleição, né? A gente tem basicamente 3 meses até o dia da eleição, sabe? Você sabe qual é essa grande divergência? A gente não sabe. E aí você diz, a culpa é do marketing? Eu diria que não. Porque só terá enfrentamento no marketing se existir, né, diferenciação efetiva no conteúdo que se defende.
É, Anderson, qual é o peso, partindo dessa situação que você já comenta agora, e aí dentro disso, qual é o peso que pesquisas de opinião, pesquisas qualitativas internas pelas agências dessas campanhas tem para a elaboração das peças que irão surgir a partir de agora e no período eleitoral e no direcionamento do discurso de cada candidato?
Inclusive, fazendo um adendo a essa pergunta do Felipe também, queria perguntar se você conseguiu identificar qual é um peso e como é que uma pesquisa eleitoral divulgada pode impactar também na decisão do eleitor na hora de escolher o candidato.
Pronto, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Pesquisa, ela é instrumento essencialmente de estudo. Né? É, uma pesquisa precisa ser feita com essa intenção. Eu estou falando para o marqueteiro, tá? É diferente de quem utiliza a pesquisa como um produto para ser vendido, para aumentar a audiência, pra...
como bússola, né?
É, então pesquisa precisa ser bem feita, ela precisa ser bem estratificada, a amostragem precisa ser bem construída, porque você precisa entender que aquilo é um elemento muito importante na sua elaboração tática durante uma campanha, né? Muita gente entende a pesquisa como basicamente juntar meia dúzia de números e sair divulgando por aí, fazendo pirotecnia com isso. É bem diferente. Então, a pesquisa é fundamental para quem quer fazer um bom trabalho de marketing político, quem quer fazer uma boa eleição. Não existe como você direcionar de maneira correta sem esses elementos. Óbvio que você tem um pouco de feeling, óbvio que você tem muito de experiência também que é utilizado, mas cada dia mais se precisa estudar os públicos. Por quê? Porque os públicos hoje eles são muito mais difusos do que se tinha no passado. Em todos os aspectos, né? Hoje você tem uma profusão absurda de opiniões, de nichos, de pequenos subgrupos dentro de um grande grupo, né? Você tem uma possibilidade de consumo de mídia absurdo que antes não se tinha. Então a pesquisa se tornou ainda mais importante. Esse é um ponto, certo? Com relação o que o Bruno colocou do posicionamento do eleitor, eu diria que tem bem menos do que a gente pensa que tem. Principalmente nesse estágio.
Quer dizer que ela não influencia, não, o eleitor?
Agora, não tanto quanto a gente pensa. Porque grande parte dos eleitores não estão vivendo sua vida na lógica da eleição. Certo? Isso é muito mais de nós viciados na política e no marketing político do que propriamente da população, certo? Por quê? Porque as pessoas estão vivendo, as pessoas estão ocupadas, né?
Onde é que fica aquela cultura que o brasileiro só vota em quem está...
Pronto, mas aí isso vai se afunilando, é isso que eu estou lhe dizendo. Sim. O momento agora, né, ele é um momento que quem está muito preocupado com isso, quem está dando uma super valorização para isso, são muito mais os agentes políticos e os comunicadores e as pessoas em torno disso do que propriamente a população. Quando a campanha vai chegando mais próximo da data, todo mundo quer, de alguma maneira, se informar e se inteirar. E é óbvio que você tem algum tipo de peso dentro disso. Se você disser o peso é X, Y, Z, quem apostar percentualmente nisso vai estar mentindo, né? Isso é igual quem diz que entende o algoritmo de uma rede social, também está mentindo. Até o dono da rede social não sabe qual vai ser o algoritmo que vai ser aplicado no dia seguinte, né? Agora é óbvio que as pessoas gostam de apostar naquilo que supostamente parece que vai ganhar.
Isso.
Né? Mas não significa que você vai criar esta onda, né, em torno de pesquisas e que isso será suficiente para determinar a eleição. Tanto não é verdade que, se fosse assim, se você for parar para ver, quase toda pesquisa... está claramente lá, vai dizer que o presidente da República é o favorito para ganhar, mesmo por pessoas que não votam nele. E as pessoas continuam mantendo lá seu voto, né? Então, a parcela disso não é a parcela que vai dizer o cara será eleito por conta das pesquisas que são divulgadas.
Desenvoltura em debate eleitoral e nas pesquisas. Qual o impacto disso na hora do eleitor dele ver uma verdade que está sendo transmitida para um candidato que tem uma boa desenvoltura, que transmite ali uma verdade?
Pronto. Nós temos uma situação hoje, Bruno, que é bem diferente do que a gente tinha, vamos botar aí, 20 anos atrás, onde você tinha uma mídia muito mais autoritária. O que é que eu chamo de mídia autoritária? Você era obrigado a ver, pela falta de opções, né? Você tinha um guia eleitoral que você quisesse ver a novela das 9 horas, você tinha que primeiro ver o guia, não tinha outro jeito. Você não tinha celular.
E só assistia na hora, né?
Tinha que ver, né? Então, a mesma coisa acontecia em relação aos debates, às entrevistas e a tudo aquilo que se tinha. O que é que a gente precisa entender? Cada coisa tem seu peso. E numa campanha eleitoral, você não pode abrir mão de absolutamente nada. Então, se o candidato não entender que esta dispersão, ela também pulverizou a forma de se participar do processo eleitoral, a forma de se consumir o processo eleitoral, ele corre o risco de, num debate, ser aquele 1%, 2% que lhe daria a vitória. Então, hoje, não tem como você dizer assim, o guia é o determinante, o resultado da pesquisa é o determinante, a rede social é o determinante. Não, hoje você tem que sair somando pedacinhos para chegar no final e entender que aquele pedaço que você, né, negligenciou, que você errou, ele pode ser o suficiente para você ser derrotado. Você chega aqui nas últimas eleições, você teve uma eleição na Paraíba que não teve nem 2% de diferença. Você teve uma eleição para presidente da República que não teve nem 2% de diferença. Então, o que é que a gente precisa entender? Que o nível de profissionalização e empenho em cada um dos pedaços que compõem o trabalho de disputa eleitoral, ele deve ser dado uma atenção máxima, porque ele pode ser o suficiente para uma derrota ou uma vitória.
Anderson, em nível nacional, a gente percebe que nas últimas campanhas o fator econômico tem sido o cerne principal do direcionamento do eleitor no seu posicionamento também das eleições. Em nível estadual, o que é que se modifica nessa lógica quando você traz para uma campanha aqui para o estado da Paraíba, nesse sentimento da população? Pode ser outros sentimentos também que tenham um peso maior no posicionamento do eleitor?
Olha, essa questão do peso do poder econômico no Brasil, a gente teve um retrocesso. Eu entendo dessa maneira. Por que nós tivemos um retrocesso? Pela maneira como você hoje distribui os recursos públicos, né? Não vamos aqui ser hipócrita, tá? Todo mundo aqui é macaco velho e entende da política. Se você for parar para ver, você estabeleceu um orçamento de campanha que dura 4 anos. No caso de um senador, dura 8 anos. E isso vira instrumento de realização. Por quê? Porque você está tendo distorções dentro do nosso país, que inclusive tem distorções de função. A quem cabe a obra? É ao parlamento ou ao executivo? Sim, subentende que deveria ser o executivo, não
é
isso?
Hoje é uma dependência do executivo com o legislativo.
Com, né? Eu costumo dizer que você, aqui na Paraíba, é deputado federal, aí resolve ser governador, né? Você vai para Brasília, você vira pedinte o governador. E quem detentou hoje dos recursos são quem? São os parlamentares. Então,
só para colaborar, hoje em dia, um ministro bate na porta de um deputado para tocar o orçamento daquele ministério, né? Um ministro.
Então,
né?
Você teve uma distorção dentro do nosso sistema político que ele impacta também neste poderio econômico. E é óbvio que isso tem reflexo nas eleições. Não vamos...
Isso vai impactar.
Com certeza. Alguém que tem 200 milhões de reais ao longo de 4 anos para trabalhar, é justo com quem está botando as caras agora?
Que não tem um real, não tem nada.
Que vai depender basicamente de fundo eleitoral, que ainda o fundo eleitoral é tão combatido no Brasil, mas se você for parar para ver, ele tem um espírito muito mais democrático do que o das emendas. Então, isso tudo impacta no nosso trabalho. Para você projetar uma liderança hoje no parlamento, é muito mais difícil. Você vai ter algumas excepcionalidades, alguns movimentos de onda, como você teve com relação ao bolsonarismo, né, recentemente, que foi uma, a gente pode colocar como sendo o principal exemplo que se teve no Brasil, porque aí realmente, seja como for, você abriu espaço para gente que não tinha atuação na política de alguma maneira se projetar. Mas essas figuras já estão inseridas hoje, né? Você acha que esse monte de outdoor aí que está colocado aí na, no, no estado da Paraíba às vésperas das eleições, ele caiu do céu? Não, ele sai do dinheiro público, certo? E esse dinheiro público, ele impacta diretamente no poder econômico. E esse poder econômico, não vamos aqui fazer de conta que ele não é determinante, principalmente onde você tem estados mais pobres e com maior dependência de qualquer recurso extra que apareça, né?
Anderson Pires, publicitário, jornalista, experiente profissional da área da comunicação, é muito obrigado pela tua participação conosco, um grande abraço e boa sorte na sua caminhada também. Se tiver algo mais a acrescentar, fique à vontade.
Não, eu que agradeço. Eu acho que é importante esses espaços de debate, né? Até para a gente colocar alguns aspectos que precisam ser tratados, né? A gente vive num mundo muito onde só forma e a aparência parece que é determinante. E não é. Acho que é bom a gente discutir conteúdo, acho que é bom a gente fazer...
Mas a aparência é determinante no processo eleitoral?
É, mas ela pode se ruir. Você pode até pegar como exemplo aqui do lado, né? O que é que está acontecendo em Pernambuco. Chegou uma hora que o conteúdo faltou.
Faltou.
E o conteúdo faltou e aí, ó, serve do quê? Então, às vezes, você não tem. Você tem tempo para se esconder. Principalmente com essa lógica que se estabeleceu no Brasil, que também é um outro erro, de encurtar as campanhas eleitorais. Porque numa dessa você também favorece quem já está lá. E se você tiver um grande guarda-chuva ou uma grande rede de proteção, você se protege e não mostra suas fragilidades.
No caso de Pernambuco, você atribui a mudança dos números mais à falta de conteúdo de um candidato. E não a potência que tem a máquina administrativa e que esse momento ia chegar.
A máquina administrativa também ajuda. Agora, eu acho que ficou muito claro nessa caminhada que na hora que você foi exposto a outro nível de cobrança, que não dava. Não dá para você chegar num programa de TV nacional e a pessoa lhe perguntar qual é o livro que você lê e você não saber. E como é que você quer ser governador de um estado? Uhum. Né? Então, são coisas desse tipo. Não dá para você ter uma enchente e não saber como tratar do assunto. Não dá para você sustentar uma campanha pintando o cabelo de branco. Certo?
É obrigado isso. Pela tua participação. Show. Intervalo comercial, Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
E aí, tá de baixo astral? Vem pra Arapuã!
O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, estaleiro restaurante. Magia que veio do mar, estaleiro restaurante.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859. Coelhos.
A sua Arapuã FM vai bem mais longe. Muito longe. Pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração. O melhor sinal.
O melhor sinal.
A maior cobertura.
Equipamentos de última geração.
Arapuã FM conecta você no stream, no digital. Uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM!
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. Jornalismo de um lado a outro.
E 54, depois da conversa com o publicitário Anderson Pires. Braz, na Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado estadual que é suplente, está na condição de deputado e pré-candidato ao Senado, André Gadelha, subiu o tom contra o governo do estado, Braz?
Ele disse que, inclusive, está entrando com ação no Tribunal de Contas da União para questionar aí o leilão da Cagepa. Vamos ouvir o que disse o deputado e pré-candidato ao Senado, André Gadelha.
Nesse momento que a gente está vivendo de muitas indefinições em relação a essa transição de governo, né? O vice assume o mandato deixado pelo ex-governador João Azevedo. E na calada da noite, na surdina, eles aprovam um leilão de uma empresa que está sendo investigada na Europa por pagamento de propina a lideranças políticas. E também a falta de transparência para os paraibanos, principalmente. 85 cidades foram escolhidas, sem mesmo os prefeitos terem sido contactados, e nem os paraibanos que vão pagar a conta estão sabendo qual foram os critérios das escolhas, porque até onde a gente tem acompanhado, as 10 cidades que mais precisam de saneamento básico, apenas 2 entraram na relação das 85, sendo 2 cidades extremamente pequenas, que é uma facilidade de reorganizar o saneamento básico e passar para a população que a parceria deu certo. Uma parceria que, para mim, não deixa de ser uma privatização, porque é uma parceria de 25 anos, uma parceria que levará um quarto de século nas mãos de uma empresa que é investigada por pagamento de propina. E, além disso, o governo do estado está buscando um empréstimo junto ao BNDES no valor de 8 bilhões de reais, que passará para a empresa que ganhou o leilão dessa parceria pública e privada. Então, baseado nisso, na falta de transparência com o povo paraibano e com os prefeitos que terão o seu sistema de esgotamento sanitário administrada por essa empresa, nós entramos com um processo pedindo liminarmente a anulação desta parceria pública e privada junto ao TCU. E nós estamos aguardando o posicionamento do órgão, do tribunal, para que a gente possa se posicionar em relação a qualquer decisão, e assim, se Deus quiser, por falta de transparência, a gente conseguir suspender esse mal que o atual governo, junto com o governo, o que deixou o governo anterior, trazendo mal à Paraíba.
Ô deputado, mas por que essa ação junto ao Tribunal de Contas da União? Tem competência para isso?
Porque tem dinheiro federal, o BNDES é um dinheiro federal, então esse empréstimo de 8 bilhões para colocar numa empresa que está sendo investigada por pagamento de propina, isso a gente não pode deixar acontecer. Então tem dinheiro federal envolvido nessa transação que foi feita na calada da noite. Então a gente entrou e estou aguardando o posicionamento do tribunal.
Tá aí o deputado André Gadelha. Nós também entramos em contato por várias vezes com o deputado Chico Mendes, que é o líder do governo, mas este estava numa reunião e agora saiu de uma reunião e já entrou em outra.
Olha, Bruno, esse é um tema muito importante, viu, Braz? Porque na Paraíba, cerca de 60% dos domicílios não contam com o sistema de saneamento.
Saneamento, né? Básico,
então,
né?
A gente sabe que tem um marco regulatório nacional e esse marco precisa ser atingido até 2033. É um assunto que é urgente, uma pauta muito urgente. E, infelizmente, a discussão que se estabelece não é em torno dessa situação. Eu acho que esse é o momento para a classe política debater esse assunto, porque a pauta é urgente. O marco, repito, Bruno, é até 2033, precisa se atingir.
Tem um índice aí a ser atingido,
um,
né?
Índice a ser atingido, e a Paraíba tem 60% da sua população sem o saneamento básico necessário. Está dentro da média nacional. Os outros estados também estão. Isso não é uma realidade específica da nossa Paraíba, mas é urgente. É um assunto urgente. E aí, denúncias à parte ou não, esse é um assunto que a Paraíba precisa tratar com uma certa urgência. Não só a Paraíba, como também os demais estados do nosso país.
Olha, hoje à noite eu recebo no programa Frente a Frente da TV Arapuã o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Será o meu entrevistado no Frente a Frente da TV Arapuã, ao vivo, conosco, logo mais no Frente a Frente da sua TV Arapuã, para um grande bate-papo, tá
e
bom?
E aí, eu não tenho dúvidas que será uma entrevista polêmica, viu,
Bruno? Palpitante. Será polêmica. Muitas coisas.
Aí você já aproveita para perguntar a Ricardo, porque Marcos Henrique está brabo, disse hoje que se o PT não estiver na chapa, a chapa da situação será uma chapa capenga. É uma declaração polêmica, né?
Uma declaração de Marcos
Henrique. Um aliado dizendo isso, porque o PT é um partido aliado de Lucas. E está dizendo que se o PT não estiver na chapa, a chapa será uma chapa capenga. Usou esse termo.
Vai ser muita confusão. Um grande abraço a todos, uma excelente semana para todos nós. Como eu sempre digo, aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar e ela continua. Não deu para o Brasil, daqui a 4 anos tem mais, Braz.
Deus é bom e o diabo não presta.
Até amanhã,
Paraíba. Tchau, Paraíba.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Verdade, oferecimento NE Máquinas. Conte com quem mais entrega máquinas no Nordeste. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, o seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. E Arena Estaleiro Bessa. A Copa do Mundo está aqui.
Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar. Brasil, mostra Brasil.
Diversão, gastronomia, decoração, moda e muito mais. Brasil Mostra Brasil, de 3 a 12 de julho, no Centro de Convenções.
A frequência inconfundível.
Arapuã FM.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
São João tem forró, tem brincadeira, diversão, tem milho verde, chá de chá de baião. Em Campina Grande, o maior São João do mundo, lugar da alegria, Vila Cid, São João. casa de farinha, farinha de mandioca. Do engenho sai cachaça, da boa pra nós tomar. Vou na bodega e na casa de mangaio, Vila Cito São João. Oi! É cultura popular, Vila Cito São João, Vila Cito São João.
Antecipados Rede Farma, Tambaú e Parque da Criança. Ou acesse ingresse.com. Patrocínio, Prefeitura Municipal de Campina Grande, Banco do Brasil, Coca-Cola, Lique Gás e Colinas Engenharia.
A Arapuã FM é feita com muito carinho e sentimento. É emoção batendo no peito, é música que arrepia, é tradição que passa de geração pra geração. Aqui a gente passa na sua casa, no seu carro, no seu serviço,
no seu bolinho.
Por isso a Arapuã FM é pro dia todo, todo dia. Arapuã FM, essa tá no coração. Se prepara, porque a Arapuã FM vai dar um jeito na sua dispensa. Vamos toda semana sortear um carrinho de compras do jeito que você quiser, no valor de R$500. Em produção, dessa promoção até eu quero participar. Eita, não pode não, produção. Então tá bom. Então vamos lá, pra você concorrer a esse carrinho cheio é simples. É só você ficar ligado na programação e anotar uma sequência de 5 músicas com o nome do cantor ou banda e mandar no nosso WhatsApp. Anote aí: 981990953 e pronto! Você pode participar quantas vezes você quiser, basta enviar respostas variadas e sequências de horários diferentes. Vai lá, vai lá, participe! Só Arapuã FM para fazer as melhores promoções sempre! Arapuã! A sua Arapuã FM! Vai bem mais longe! Muito longe! Pra ficar bem pertinho de você.
Transmissão digital de última geração.
O melhor sinal.
O melhor sinal.
A maior cobertura.
Equipamentos de última geração.
Arapuã FM conecta você no stream, no digital.
Uma rádio multiplataforma.
A sua Arapuã FM é a maior audiência
e a maior potência do rádio.
Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM. Copa do Mundo! Arapuã FM já entrou em campo! É música no ataque, promoção no meio de campo, é audiência goleando até nos acréscimos! E o ouvinte? Aqui o ouvinte é craque em pedir música, craque em ganhar prêmios e aumentar o volume do rádio, até o vizinho pedir substituição! Arapuã FM! Vibra a concorrência com mais música em campo, tem mais prêmios que cartão amarelo em disputa de Copa! A tristeza a gente chuta pra escanteio! E aqui, o ouvinte faz sempre gol! É gol! 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 Tá vendo aí? O ouvinte vibra com a seleção Arapuã FM! Rádio Arapuã! É sempre gol! E quem faz o gol é você! O melhor ouvinte do mundo! Vai, Brasil!
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda! Arapuã!
Olá pra todo mundo, tá no ar. Começou a sua tarde de segunda. Chega de cara feia, chega de preguiça e desliga esse mau humor, porque a partir de agora a nossa única obrigação é ser feliz. Vamos juntos a tarde inteira aqui na melhor sintonia, Arapuã FM. Vamos, vamos. É isso aí, gente. Arapuã. Tá começando agora mais uma tarde na Arapuã.
Começa agora na Arapuã FM. Hora mais Arapuã.
Uma hora de música sem parar.
Hora mais Arapuã. Uma hora de música sem parar.
Se a sua segunda-feira estava meio arrastada, pode esquecer. Aqui a gente virou a chave. É pura diversão na sua tarde. E ó, já vou avisando para você relaxar. Aqui não tem notícia ruim, não tem trânsito parado e nada de bad vibe. O nosso compromisso é com o seu sorriso. É entretenimento puro, aquela energia lá no alto. E claro, muitos prêmios para mudar o rumo da sua semana. Vem comigo, vamos juntos aqui até 17 horas. Eu sou o Ledo Ivo, eu sou o passaporte para a sua alegria. Deixa o som no talo. Participa aqui pelo nosso WhatsApp 981-990953 e vem curtir a melhor segunda-feira da sua vida. Ligou, sintonizou, viajou? Começa agora a sua tarde de segunda. Aumenta o volume, vem comigo! Yeah!
Eu não corro vaquejada, mas eu tenho caminhão. Tenho aras, tenho gato, tem cavalo de milhão. Nós tem bota, tem fivela no bolso, tem dinheiro. Que eu gosto da vaquejada, é da
show, papai!
Eu não corro vaquejada, mas eu tenho caminhão. Tenho aras, tenho gato, tem cavalo de milhão. Nós tem bota, tem fivela no bolso, tem dinheiro. Que eu gosto da vaquejada, é das Maria vaqueira. Eu boto elas pra beber, ligo o som do raio do cão. Chamo pra dançar forró, ela já vem na intenção.
Hoje eu quero é sentar, é pro dono do caminhão.
Eu boto elas pra beber, ligo o som do raio do cão. Chamo pra dançar forró, ela já vem na intenção.
Hoje eu quero é sentar, é pro dono do caminhão.
E
um
solinho assim,
gasolinha.
Ai, ah, 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 é o peixe na lama, é o Nata Queiroz. Eu só nós dois no caminhão, com vidro tudo fechado. Você só ralando em mim, me deixando saborizado. Porra, falo que eu faço pra nós dois fazer o cinco de levar pra vaquejada. E quando terminar eu... É só nós dois no caminhão, com vidro tudo fechado. Você só ralando em mim, me deixando odorizado. Porra, falo que eu faço pra nós dois fazer o sexo. Te levo pra vaquejada e quando terminar eu pego. Ai, pego, pego, pego e quando terminar eu pego. Pego, 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 pego e quando terminar eu pego. E quando terminar eu... Se ela bebe gin, ela fica louca, toma dela. Se solta, vai tomar. Vai tomar, só gostosa de se toma. Vai tomar, só gostosa de se toma. Toma, 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 vai. Se ela bebe gin, ela fica louca, bebe dela. Se solta, vai, toma, 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 vai. Toma, só gostosa de se toma. Então toma, agora toma, toma, só gostosa, toma, toma. Então toma, 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 só gostosa. Só putaria, mano. Do popô grande, quantos anos você tem? Ei, vaqueirinha, tu tá rebolando bem. Ei, vaqueirinha, tu tá rebolando. Ô, vaqueira pra rebolar. Ei!
Barraca que mandou pro desafio. Foi lançado pra aquelas que vão em cima, pra aquelas que vão embaixo. Embaixo, embaixo, pra aquelas que vão embaixo. Embaixo, aqui lá na pousada do Rabel, ó.
Olha a menina, toda se exibindo. Esse é teu momento, faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo pro Natanzinho, vai contraindo. Vai, meu filho, o João da Lira tá mandando. Faz o que ele tá pedindo, que ele tá pedindo. Então, Tatão, vai contraindo, vai contraindo. Contraindo, vai contraindo. Léo Oti, Léo Oti. Vem com o Natanzinho. Vai trazer mulher, Luizinho, vai trazer mulher. Vou chamar o Zé Vaqueiro pra nós ir pro cavalo. Se tu não quer, as outra quer. Eu já tô metendo o pé. Se ela larga, outra quer. O que não falta é mulher. É Chuchu que traz mulher. Lucas Marques traz mulher. E hoje aqui na vaquejada vai virar o cavalé.
Tom, 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 tom. Hey! Ô, bebê, você me desculpa. Entre nós é tudo bem. Só da amiga é fura olho. Eu não presto também.
Mas ô, bebê, você me desculpa. Entre nós tá tudo bem. A novinha caiu na faixa do masaqueiro que tem. Chama a vaqueirinha pro Aras, que hoje tem bolão e tu sabe que a poeira come.
Para a vaqueira no contato, na vaquejada é cinco mulheres pra cada homem.
Ela gosta mesmo é de vaqueiro mal, mas tá na cintura e dá um cavalo de pau.
É, ela tá achando sensacional, o zaqueiro é brabo e os dois pode pagar pau.
Ela gosta é de zaqueiro mal, é essa na cintura e dá um cavalo de pau.
Não é sensacional. O zagueiro é brabo e você paga e paga pau.
Fala aí, vai!
Ô Patricinha, delicinha de gostar de forrosar. Vem aqui pro meio do mato comigo que é cavalo.
Mas ela sabe que eu tenho um molho. É o Natan que te pega gostoso. Ô Patricinha, delicinha que gosta de forrosar. Vem aqui pro meio do mato que o Natan vai te pegar.
Ela sabe que eu tenho um molho. Que o
vento.
Ela subiu no cavalo, cabelo usado, vento de chapéu e bota, e eu não aguento.
Te olha assim, gelo e a boca pequena. Ai meu Deus do céu, bancada de mó.
Ela subiu no cavalo, cabelo usado, vento de chapéu e bota, e eu não aguento. Olha, singelo, boca pequena. Ai meu Deus do céu, pancada de morena. Ai, 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 ai. Nego Léo, para de olhar, porra.
Eita, resenha danada, tá aí, medley, resenha de vaquejada. Felipe Amorim, Natan, aqui na sua Arapuã. Se acerte aí comigo. Na hora, meu velho. Agora são 2h13 na Arapuã.
Ei, se liga, liga. Arapuã FM entrou no grupo e quer saber de você.
Eita, segunda-feira, olha só, gente. Se você pudesse deletar uma coisa da sua segunda-feira para ela ficar perfeita, o que seria? Fala pra gente aqui. É, rapaz, o despertador, a falsidade de alguém ou a louça na pia. Se você pudesse deletar alguma coisa aí da sua segunda-feira nesse exato momento, o que você deletaria, hein, gente? Vamos lá, se você pudesse deletar. Fala pra gente aqui no 981-990953. Olha aqui, hoje tem um liquidificador. Pois é, manda aí no Zap da Arapuã, manda a tua respostazinha aí, um áudio de 30 segundos no máximo, respostinhas curtinhas, e eu tô esperando você aqui, 981-990953.
Arapuã FM entrou no grupo! E já já a gente volta pra saber mais. É hora de você aumentar o volume.
Vá se procurar.
De você curtir mais um super clássico.
Juro que na volta já não me encontra mais.
Clássico.
Clássico.
É clássico.
Sabe, meu menino, sem juízo. A te aceitar assim, já me acostumei a perdoar você, e já nem sei porquê. Seu mal faz bem pra mim. Seu mal faz bem pra mim.
só de música.
Culpado, amor, e ser mais forte que eu. Nada entre a gente mudou, nada mudou. Esqueço o que aconteceu.
Desculpa o que eu te falei, que você não gostou. No calor da emoção que a gente brigou, é tudo culpa do amor.
Culpa do amor.
Tudo que é meu ainda é seu. Nada entre a gente mudou. Esqueço o que aconteceu.
E falo coisas sem pensar. Você me recrimina só com um olhar. E quando a gente vê, o tempo já fechou.
Mas meu amor, briga pra quê? Se eu te amo e sei que sempre vai me amar. Depois da chuva as coisas voltam pro lugar. Depois de tudo a gente quer fazer amor.
Cadê o gritão pra certo?
Eu tenho raiva de você, então eu grito e falo coisas sem pensar. Você me recrimina só com um olhar. E quando a gente vê, o tempo já fechou.
Mas meu amor, brigar pra quê? Se eu te amo e sei que sempre vai me amar. Depois da chuva as coisas voltam pro lugar. No fim de tudo a gente
quer fazer amor.
Priscila Senna e Zezo, Culpa do Amor, da Arapuã.
Ei, se liga, se liga. Arapuã FM entrou no grupo e quer saber de você.
E a pergunta de hoje é a seguinte: se você pudesse deletar uma coisa da sua segunda-feira para ela ficar perfeita, o que seria? Fala pra gente aqui pelo 981-990953. Entra no grupo no WhatsApp da Arapuã. Vamos lá, manda ver aí, 981-990953. Vai concorrer a um liquidificador. Boa tarde.
Boa tarde, Arapuã. O que eu deletava da minha vida de uma vez por toda era as falsidades. Isso é uma grande questão no Brasil, as falsidades. Ana Carla do Gás, Arapuã, o tempo todo com você.
Valeu, Aninha, aquele abraço. Boa tarde.
Boa tarde, Eli Cleidinga. Eu era a louça na pia. Eu não saio de frente dessa pia,
é
meu
ruim,
Deus.
Né? Lava a louça. Boa tarde.
Boa tarde, meu amigo Ledo Ivo. Boa tarde, nova mulher Arapuã. Meu nome é Danilo Ferreira da Silva, sou aqui do Barro Nova. Rapaz, se eu pudesse delatar, acho que era a falsidade do povo. Eu nem sei, quando o mundo tá cheio, mano. Mas cada um só mostra o que é a pior coisa, viu? É a falsidade, né? Eu delatava, viu? Quero mandar um abraço pra Dona Antônia, que tá aqui escutando a Arapuã comigo.
Valeu, Danilo.
Com você.
Valeu, Dona Antônia. Sempre na sintonia da Arapuã. Tarde maravilhosa. Vamos lá. Se você pudesse deletar uma coisa da sua segunda-feira para ficar perfeita, o que seria? Fala pra gente aqui, 981-990953. Temos hoje aqui um liquidificador.
Arapuã FM entrou no grupo. E já já a gente volta pra saber mais.
Ouvi você chamar no megafone, quer que eu vá te encontrar. Dizem por aí que você é fogo, você quer ver tudo queimar.
E se você não viesse, amor, eu me afogava na minha dor. Jurei ser leal a mim e mais ninguém até você aparecer.
Todo tempo
sozinha nessa torre, você chamou meu nome e hoje eu posso ver.
E me trouxe
de volta pra essa vida, me salvou dessa sina de Ofélia.
Ofélia,
eu vou ser sempre real. No céu, no mar, tô fechada com você.
Filha de um nobre senhor, Ofélia vivia a sonhar. O amor era um ninho de escorpiões e isso fez ela surtar. E se você não viesse a mim, eu vagaria no limbo assim. Você me prende com você, não sei voltar, e pro fogo vai me levar.
Todo tempo
sozinha nessa torre, você chamou meu nome e hoje eu posso ver.
E me trouxe
de volta pra essa vida, me salvou dessa sina de Ofélia.
Ofélia,
eu vou ser sempre real. No céu, no mar, tô fechada com você. Não vou voltar, eu não quero nem saber por onde andou. Agora vai ter uma noite que sempre sonhou. A sina de Ofélia.
Guardei isso na minha mente, a chave é só da gente. Não vou mais me afogar, porque veio me salvar. Guardei isso na minha mente, a chave é só da gente. Não vou mais me afogar, porque veio me salvar.
Todo tempo
sozinha nessa torre, você chamou meu nome e hoje eu posso ver.
E me trouxe
de volta pra essa vida, me salvou dessa sina de Ofélia.
Ofélia,
eu vou ser sempre real. No céu, no mar, tô fechada com você. Não vou voltar, eu não quero nem saber por onde andou. Agora vai ter uma noite que sempre sonhou. A sina de Ofélia.
Bora mais! Arapuã!
Ô, forrozinho diferente!
Eu só queria que esse aperto não fosse saudade, fosse o seu abraço. E o motivo das noites em claro não fosse sua ausência, e sim você aqui do meu lado. Traz de volta o teu cheiro, já acabou o resto que sobrou do travesseiro. Traz de volta o motivo desse meu sorriso. Eu só queria mesmo era voltar atrás, ter errado menos e amado mais, ser uma boa pessoa pra você. Mas que pena que querer não é poder. Eu só queria mesmo era voltar atrás, ter errado menos e amado mais, ser uma boa pessoa pra você. Mas que pena que querer não é poder.
O forrozinho nesse eu me lasco todinho. Vem pra cá, meu parceiro Henrique Freitas.
Ai, meu parceiro Raniel Gomes. Vem comigo.
Eu só queria que esse aperto não fosse saudade, fosse seu abraço. E o motivo das noites em claro não fosse sua ausência, e sim você aqui do meu lado. Traz de volta o seu cheiro, já acabou o resto que sobrou no travesseiro. Traz de volta o motivo desse meu sorriso. Eu só queria mesmo era voltar atrás, ter errado menos e amado mais, ser uma boa pessoa pra você. Mas de pena que querer não é poder. Eu só queria mesmo era voltar atrás, ter errado menos e amado mais, ser uma boa pessoa pra você. Mas que pena que querer não é poder.
Eu só queria mesmo era voltar atrás, ter errado menos e amado mais, ser uma boa pessoa pra você. Mas que pena que querer não é poder.
Eu só queria mesmo era voltar atrás,
era voltar atrás.
música. Hora Mais, Arapuã.
Todo casal passa por essa história aqui. Tenho certeza, viu? Não falha.
Hoje a gente desencadeou uma briga sem pé nem cabeça. Um com a cara emburrada, outro pisando forte na casa inteira. Você correu pro banho, eu fui direto pro freezer da geladeira. Ai, 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 ai. Abri uma cerveja, se abriu o chuveiro. Peguei coberto e travesseiro, que a coisa tá feia. Hoje eu durmo longe dessa encrenqueira. Isola em fio, vai lá pra ponta do sofá, me olha de canto sem dar nenhum pio. Aí eu sei que a raiva sumiu, que o sinal verde pra te amar abriu. Cê adora dar gelo nas brigas, mas a minha barriga adora esse frio. Quando você aparece de camisola em fio, vai lá pra ponta do sofá, me olha de canto sem dar nenhum pio. Aí eu sei que a raiva sumiu, e o sinal verde pra te amar abriu. Cê adora dar gelo nas brigas, mas a minha barriga adora esses frios.
E o sinal verde abriu pra Laona Prado, Belém.
Diego e Vitor Hugo. E aí, Uberlândia.
Cê correu pro banho, eu fui direto pro fizer da geladeira. Ai, 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 ai. Abriu uma cerveja, cê abriu o chuveiro. Peguei coberta e travesseiro, que a coisa tá feia. Hoje eu durmo longe dessa encrenqueira. Ah, quando você aparece de camisola em frio, vai lá pra ponta do sofá, me olha de canto sem dar nenhum pio. Aí eu sei que a raiva sumiu, que o sinal verde pra te amar abriu. Cê adora dar gelo nas pingas, mas a minha barriga adora esse frio. Quando você aparece de camisola em frio, vai lá pra ponta do sofá, me olha de canto sem dar nenhum pio. Aí eu sei que a raiva sumiu, e o sinal verde pra te amar abriu. Cê adora dar gelo nas pingas, mas a minha barriga adora esse frio. Aí eu sei que a raiva sumiu, o sinal verde pra te amar abriu. Cê adora dar gelo nas brigas, mas a minha barriga adora esses frios.
Pela Ona Prado,
Diego e Vitor Hugo.
Pela Ona Prado. Faz barulho aí.
Uma hora só de música. Hora Mais, Arapuã.
Você não tá na minha pele pra sentir. Você não sabe de um texto pra julgar. Na verdade eu nem queria tá aqui, só tô porque tem alguém lá. Não sei se percebeu na minha cara, se reparou essa mesa cheia de lata. Hoje eu só queria não tá sentindo nada, nada mais. Pro seu azar, quem sem saudade sou eu. Então não manda apagar o meu cigarro, abaixar o som do carro, seu bebê deixa que eu pago. Porque nesse bar, nesse lugar, quem sente saudade sou eu. Então não manda apagar o meu cigarro, abaixar o som do carro, seu bebê deixa que eu pago. Porque nesse bar, nesse lugar, quem sente saudade sou eu. Não sei se percebeu na minha cara, se reparou essa mesa cheia de lata. Hoje eu só queria não tá sentindo nada, nada mais. Pro seu azar, quem sente saudade sou eu.